ambiente nesse lugar que Deus já tem preparado para nós desde o início, um ambiente de amor e de liberdade. E nós temos que estar atentos a isso, porque Deus quer falar conosco e produzir algo em nosso coração. Por isso, eu gostaria que você estivesse totalmente atento àquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio nessa noite. Amém, queridos? A palavra que eu tenho para ministrar nessa noite é: estamos sendo preparados para o casamento. Eu creio de todo o meu coração que os dias da volta do Senhor estão tão perto. E quando a gente pensa, o Senhor Jesus vai voltar. Mas nós temos que entender o que vai acontecer quando Ele voltar. Vai haver as bodas do Cordeiro, casamento. Jesus casando com a igreja. Quantos casados tem nesse lugar aqui? Levante a mão. Glória a Deus, vão entender bem a palavra de hoje. Quantos ainda vão casar? Glória a Deus, vai na fé, permanece, persevera. Fala a Deus, amém? Persevera com força. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25, 26, 27. Efésios, capítulo 5, verso 25, 26 e 27. Quantos acharam, diga amém. Credo, fica um pouquinho depois de Êxodo. Se acha Êxodo, vai virando as folhas, você vai achar Efésios. Efésios 5, isso de você, irmão, fica aqui, isso vai ser um exemplo bom. Está escrito aí no verso 25. Acharam? Amém? Vocês estão aqui? Amém? É que vocês olham o primeiro versículo, vocês já falam agora, né? Pensa na palavra. Calma, vou falar, vou explicar. No verso 25: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Pai, na tua presença nós estamos. Reconhecemos a tua presença em nossa vida. Tu és a nossa melhor coisa. Não há nada melhor do que o Senhor, quando a sua voz, quando a sua paz, quando a sua presença se manifesta em nossa vida. Tudo perde sentido. Tudo se aquieta, porque olhar e te ouvir, contemplar e entender aquilo que está no teu coração muda nosso dia, muda nosso estado, muda nossa rotina, porque não há nada que seja melhor do que o Senhor em nós. Por isso, nessa noite eu te peço, Pai, em nós, nessa noite, que a tua revelação do teu Espírito sobre a nossa vida venha trazer mais luz em nós, para que essa luz mostre a nossa vida e nos ensine o que o Senhor está fazendo para nos levar a cumprir o propósito que o Senhor já designou para nós antes que o mundo fosse formado. Por isso, Pai, nessa noite nós nos rendemos à tua palavra. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração. Senhor, a tua palavra é como a semente que é lançada na terra. Senhor, nós não queremos ser espinhos, que vão sufocar a tua palavra, que são as coisas desse mundo. Nós não queremos ter um coração rochoso que tem pouca, que é superficial, não tem profundidade. Mas nós queremos ser terra boa. Nós não queremos estar desconectados da tua palavra, porque é como lançar a semente na beira do caminho, vem a ave e come. Mas queremos ser terra boa, que agarra, que gera, que frutifica e que dá vida. Assim seja a tua palavra em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Li um texto bastante conhecido. E começa no texto 25 dizendo: vós maridos, amai vossas mulheres. E eu gostaria de pegar esse texto e não trabalhar no foco do casamento sobre marido e mulher, porque para falar de marido e mulher é um seminário de 2 meses inteiro. Mas eu quero pegar a parte do parâmetro que Deus usa, do modelo que Deus usa, que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir na terra, que é Jesus está preparando a sua noiva. Fala a pessoa que está do seu lado: você é a noiva de Jesus. Ele está vindo para casar. Fala para ele que está do seu lado: ele está vindo para casar com você, para unir-se com você. E isso é tão poderoso, isso é tão tremendo. E eu já quero dizer algo para você: Deus não vai casar com qualquer noiva. Desculpa o termo que eu vou usar. Deus não vai casar com baranga. Você entende que eu quero dizer isso? Não no sentido pejorativo, mas Deus nos ama tanto. E a boa notícia é que Ele próprio está preparando a sua noiva. E nós temos que estar atento a esse preparo que Jesus está fazendo. Nós estamos sendo preparados para o casamento com Cristo. Porque a noiva que Jesus vem buscar, ela é especial. Ela foi trabalhada. Houve nela investimento. Houve nela ações de Deus. Então não pode ser qualquer noiva. Não pode ser uma noiva despreparada. Não pode ser uma noiva, vamos entender naturalmente, despenteada. Ela deve ser ajustada, porque ela vai ser cheia de glória. E nada mais é essa glória que a própria imagem de Cristo nela. E nós temos que entender que a igreja dos últimos dias, que está sendo preparada para as bodas do Cordeiro, já está no meio do trabalho, onde o Espírito Santo está trabalhando para esse casamento. E esses últimos dias, os últimos 2 meses, 3 meses, o maior sentimento que nós temos no nosso coração, o fim dos tempos está próximo. E talvez você está pensando assim: ah, vai acabar, não vai ter mais crise, nós vamos reinar com Cristo, amém. Mas nós vamos ter casamento. Fala para a pessoa que está do seu lado: é tempo de preparar para casamento. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está preparado para casar? Hoje nós vamos saber se nós estamos preparados para casar. Se não tivermos, não tem problema. Começa hoje um processo. O dia da noiva, né? O dia não é um dia, vai ser vários dias da noiva, onde Deus vai preparar a nossa vida para Ele poder vir buscar e irmos para esse casamento. Quando eu falo nos últimos meses, nós temos falado sobre a igreja dos últimos dias. Nós já sabemos, o povo já ouviu muito sobre isso. A agenda de Deus está se fechando. Nós temos falado de arrependimento, nós temos falado de santificação. Nós vamos continuar falando de santificação. Isso não é algo isolado, porque cremos e temos ouvido que santificação tem sido pregado por vários ministérios, não só no Brasil, mas no mundo. E isso está totalmente alinhado com a vontade de Deus que está descrita em sua palavra. Como nós já sabemos, a trombeta já está soando. A trombeta é uma voz. Quando toda a igreja começa a falar a mesma coisa, é uma voz, é uma trombeta, é um sinal, é um som. Jesus está voltando e é tempo de nos alinharmos para isso. E essa trombeta, está nos chamando a atenção para o dia da expiação. Já foi ministrado sobre isso, mas eu quero relembrar isso. O dia da expiação é quando nós vamos chegar a um estado de total santidade. E eu creio que esse dia da expiação é quando a igreja vai estar parecida com Cristo. Como eu tenho falado, até trombetas era Pentecostes. Pentecostes era uma festa do mover do Espírito Santo. Historicamente, no período que aconteceu, aconteceu em todo mundo, vivemos nesse estágio, mas estamos terminando essa festa. Só que tem um problema, quando começa a trombeta, algumas características da festa de Pentecostes não entram em trombetas e nem expiação. E o que, que é isso? Em trombetas, você podia, em Pentecostes, você podia na festa de Pentecostes comer fermento. Fermento fala das coisas do mundo, fala da nossa carnalidade, da nossa natureza carnal. Mas quando começa trombeta, não pode mais carnalidade, não pode mais pecado, não pode mais coisas, não pode haver mistura com o mundo. E por um período, aquele povo vai se santificando, ele vai se arrependendo até chegar o dia da expiação. E logo depois do dia da expiação, começa tabernáculo. Quando a igreja estiver na condição de santidade adequada, tabernáculo vem e acontece, e Jesus volta para reinar na terra conosco. Fala para o teu irmão, essa palavra já está ativada no mundo do Espírito. Está na agenda de Deus, e nós vamos viver isso com Ele, amém? Então, em outras palavras, eu quero dizer algo para você: não vai haver a volta de Jesus sem o dia da expiação. A dia da expiação é a condição, é o que condiciona a volta de Jesus, é quando a igreja vai estar no estado de santidade tão grande que vai ser Cristo na terra através da igreja. E aí a volta vai estar liberada para que o Senhor venha. E o que acontece? Para entrarmos nesse estágio, arrependimento, deixar pecados para trás, mudar a mentalidade, modo de pensar. E o interessante é que tanto as festas vão culminar também com o texto de Efésios 5. Que esse texto diz que, o primeiro ponto que eu quero falar desse texto: Cristo amou a igreja. Fala para o teu irmão, Cristo te amou. A primeira ação que nós podemos olhar para o fim dos nossos dias é que Deus nos amou ao ponto de se entregar por nós, ao ponto de abrir mão de muitas coisas para nos ter, para nos comprar, para nos trazer de volta para Ele. Mas qual o propósito? Qual o propósito desse amor? Qual é o propósito dessa entrega? Está no verso 27. Para apresentar a si mesmo. Sabe o que significa isso? Jesus abriu mão da sua glória, e Ele se entregou por você, porque Ele vai trabalhar em você, e o que Ele vai fazer no fim dos tempos é pegar você e apresentar para Ele mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Jesus vai te apresentar para Ele mesmo, e esse é o propósito. Jesus veio nos buscar para Ele. E o que acontece? O problema é que a nossa condição está inadequada. É como nós temos falado, Deus está nos chamando para a presença dEle. Jesus está trabalhando para irmos para a presença dEle. Lucatelli, vem cá um pouquinho, por favor. Quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Nós temos que entender tempos, palavras e cumprimento da palavra com os tempos. Lucatelli vai fazer o papel de Deus, e ele carrega uma característica: é grande, é um grande Deus. E nós somos a igreja dele. Só que tem algo: Deus nesses dias começou algo. É tempo de entrar e viver a minha presença. Não começou conosco, não começou com o nosso desejo de querer a Deus, começou nele. começou com Ele, de nos levar para a presença dEle. E a palavra que nós temos ouvido nesse dia é tempo de estar na minha presença, é tempo de andar na presença, é tempo de ter experiências com a presença de Deus. E o que acontece é que a vontade dEle está alinhado com essa palavra de vir buscar a noiva dEle. Ele está desejoso pela noiva e nós somos essa noiva. E aqui eu quero dizer algo para você: essa palavra vai se cumprir, mesmo que você talvez nem perceba. Essa palavra vai cumprir. A igreja de Deus vai ser santa na terra, vai ser cheia de glória, vai ser pura, vai ser sem mácula, vai ser sem ruga, vai ser irrepreensível. E eu tenho uma boa notícia para você: vai acontecer. E aqui tem algo, eu ouvi esses dias e caiu no meu coração na hora: Deus está nos dando a oportunidade de fazer parte disso. Fala para o teu irmão: Deus está te chamando para fazer parte dessa igreja. Fala para ele: não vai te obrigar, ele não vai te empurrar. Ele está falando: olha, é tempo de ir para a igreja, de ser igreja. Eu não estou falando de ir para a igreja num prédio natural, estou falando de voltar os seus olhos e o seu coração para ser aquilo que você foi chamado para ser, igreja do Senhor. Em outras palavras, não perde tempo. A palavra que nós temos falado e que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. E essa palavra está falando: igreja, comece a me buscar, comece a me invocar, porque vai ter um tempo que pessoas vão buscar o Senhor e não vão achar. Tem pessoas que vai ter um tempo na história que vão invocar ao Senhor e não vai haver resposta. E quando Deus levanta uma voz dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e ela ativada pelo Espírito, uma palavra profética para os nossos dias, nós temos que estar atento a ela. Nós não podemos virar a costa, porque é um chamado de alerta: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. É um desejo que nós devemos ter de todo o nosso coração. Então Deus nesse tempo está ali no seu, na posição dele, reinando, e ele está falando: é tempo de buscar a noiva, é tempo de preparar a noiva para as festas, para o casamento, para as bodas. E aí começa o Espírito Santo nos atrair, e ele fala: é tempo de ir para a presença. E a verdade é que nós começamos a responder a esse propósito, mas à medida que eu me aproximo de Deus, ele é luz, e quando a luz começa a aumentar, também revela quem nós somos. E o problema é que às vezes a gente não pode ir mais fundo na presença, porque nós estamos inadequados. Por que que nós estamos inadequados? Porque não resolvemos a questão de santidade. Quando nós entendemos santidade, e nós falamos: Senhor, eu quero me tornar mais santo, quanto mais santidade, mais presença, quanto mais santidade, mais presença, quanto mais santidade, mais glória, quanto mais santidade. É isso que Deus vai fazer nesses dias: levantar uma igreja que vai caminhar em santidade, que não vai olhar para trás, que não vai ter medo, mas vai ter desejo, porque quanto mais santo, mais paixão por Ele. É isso que Deus está fazendo nesses dias, trazendo a igreja para a condição necessária para a volta dEle. E vai ter um dia que nós vamos estar casados. Nada vai poder impedir isso. Nem pecado, nem coisas desse mundo, nada. Nós vamos estar na condição de Cristo na terra. Quantos querem casar com o Senhor nesse tempo? Obrigado, querido. Já entendemos, Deus está nos chamando para a presença dEle, e agora é o trabalho do Espírito Santo com Jesus. Olha só no verso 26: a fim de purificá-la. Quem vai purificar? Jesus. Nós estamos entendendo como é que Jesus vai me purificar para chegar nessa condição. Nós precisamos entrar nesse padrão. como Ele vai nos purificar? Purificando com a lavagem de água pela palavra. Esses dias vai vir um peso de palavra tão grande em nossa vida, que a palavra vai nos lavar como nunca nos lavou antes. Antigamente, no padrão, assim, alguns anos atrás, para alguém vir e ter a vida transformada, demorava um pouquinho. Mas nesses dias, Deus vai liberar uma porção da palavra, que vai ser um esfregão santo, que aquilo que demorava anos para transformar, numa ação da palavra e do poder da palavra, a pessoa vai ser transformada e santificada em Deus. Há uma palavra que está vindo mais pesada nesses dias. Quando eu falo pesada, de poder, de unção, de graça, de revelação, Jesus manifestando. Para quê? Para cumprir essa palavra. E qual é a consequência disso? Igreja gloriosa, santa e irrepreensível, sem mancha, mácula e sem ruga. Olha um pouquinho para o seu irmão, olha bem para ele. Ele já parece a igreja gloriosa? Se ele começar a tremer, você põe a mão nele e fala assim: quieto, em nome de Jesus, não é aqui teu lugar, né? Mas fala para ele: você vai carregar a glória de Deus. Você vai ser santo ou santa. Você vai ser irrepreensível. Você não vai ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma ruga. As mulheres digam amém. É, glória a Deus. Mas somos nós que não vamos ter nenhuma ruga diante do Senhor. Aleluia. E aí nós temos que entender, esse é o nosso destino, casamento. Nós estamos sendo preparadas para a noiva com Cristo, casar com Cristo. Em que estágio nós estamos? Nesse daqui de trabalho, o Espírito Santo está trabalhando. Aquele que começou a boa obra, Ele vai cumprir em nossa vida. E qual é o trabalho dele nesses dias? Santificação. Nós não podemos esquecer essa palavra. Nós não podemos deixar virar as costas para essa palavra. Porque a palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como é que vamos casar sem ver? Nós temos que, para casar, nós vamos ter que ver. E nós vamos ver o Senhor. Mas a condição para ver: santificação. Nós temos que estar atento a essa palavra nesses dias. Santificação. Esse é o ponto da mensagem. Como é que nós temos permitido, como é que nós temos nos envolvido nesse trabalho, cooperado? Porque você pode pensar assim: é o Senhor que vai purificar. Mas espera aí, nós temos que cooperar com isso. Porque seria muito fácil nós falar: Deus, estou aqui, pode me esfregar, pode me lavar, pode fazer o que o Senhor quer, eu quero estar na condição de santidade. Deus não vai fazer isso. Deus espera que você vá caminhando para ser limpo e mais limpo e mais limpo e mais limpo e mais limpo. Não porque Ele está pedindo, mas porque você quer isso. Deixa eu contar uma coisa para você. Tem que ter desejo para casar. Quantos casais tem aqui? Você casou sem desejar, sem amar? Ah, vou casar hoje, acordei, hoje é meu casamento, vou casar. Que doideira. Segue, é assim que fica no dia do casamento. Vou te contar uma coisa para você: quando você marcou o casamento, as pernas tremem com força. Porque tem um monte de coisa que está envolvido para um casamento. E nós temos que entender que nós já estamos de um casamento marcado. E não dá para esperar chegar mais pertinho para resolver tudo. Temos que começar a resolver agora, dia após dia. Eu preciso me alinhar para o casamento. A gente fica ansioso por tanta coisa. Não era bom a gente ter ansiedade por causa do dia do casamento com o Senhor? Senhor, eu quero ver aquele dia. vai ser o melhor dia da nossa vida, da nossa existência, o melhor dia da história, o dia do casamento com Jesus e a igreja na terra. E nós temos que sonhar com isso, e nós temos que buscar isso. E a gente, nós somos lavados pela palavra, nós somos santificados pela palavra, e nós temos que entender isso. Jesus é a palavra e devemos a cada dia buscá-lo mais. A única forma de nós entrarmos nesse estado de santidade é sermos lavados pela água que é a palavra. João 17, 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para nós entrarmos num nível de santidade, nós temos que nos render à manifestação da palavra de Deus em nossa vida. Paulo fala a Timóteo como é santificado as coisas, e ele diz: porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Hoje o maior desafio que eu vejo, que nos impede para o nosso casamento com o Senhor, no sentido de estar preparado, de estar focado, o diabo tem tirado a nossa atenção, tirado o nosso foco, nos desviado para entrar nesse trabalhar que é ser santo, ser santificado pelo Senhor. Nós temos sido atraídos por tantas coisas do mundo, que a verdade, a nossa relação com a palavra, que deveria ser cada vez mais profunda, virou rotineira, porque virou um padrão de relacionamento superficial, de leitura apenas. Eu não estou dizendo que só ler, que ler a Bíblia não é bom, é importante, mas quem quer casar não vai só ler, quem quer casar vai se relacionar. Eu quero usar um exemplo aqui. O maior exemplo do casamento que Deus mostra e que Paulo mostra é Cristo e a igreja, mas ele compara homem e mulher. Ele usa a mesma figura da família para mostrar o padrão de casamento entre Cristo e a igreja. E aí eu olho para o meu casamento. E eu lembro que eu conheci a Shirley, e quando eu conheci ela, eu não queria casar com ela. Aliás, a condição não estava nem, não era a condição de casamento. Eu conheci a Sheila empurrando o carro dela. Ela já deu trabalho no primeiro momento. E eu comecei, ela tinha um Voyage 82, o carburador vivia dando problema. E eu peguei, conheci, encontrei ela na Monteiro Lobato e fui empurrando até o Secap. Eu falei: Jesus amado da minha alma, que mulher é essa que caiu aqui na minha vida, que aparece aqui? E estava eu e meu amigo empurrando, e ela tinha acabado de entrar na igreja. Você acha que eu a amei logo no primeiro momento? De jeito nenhum. Relacionamentos não começam assim, mas começam com encontros, começa com conversa, começa com relacionamento e com desejo, e o resultado de tudo isso vira amor e casamento. E Deus quer nessa noite que nós nos preparemos para esse casamento. Por isso nós não podemos mais perder tempo com nada, nós não podemos perder mais o foco com nada. Porque eu escrevi algumas coisas que atrapalham o nosso tempo de relacionamento. Porque para ir para o casamento tem que ter tempo junto. Eu lembro quando eu estava namorando com ela, eu ia trabalhar, eu pensava em tudo. Eu não pensava em nada, eu só pensava nela. Eu ia trabalhar, falavam comigo, eles perguntavam: onde está a sua cabeça? Eu falava: na mulher que eu amo. Eu ligava para ela no telefone e não tinha mais assunto. E eu falava para ela assim: não desliga, fala alguma coisa. Não tenho nada para falar, eu também não, mas não desliga. Por quê? Porque eu tinha desejo, estava apaixonado por ela. Meu desejo era não ver a hora de falar com ela, não ver o momento de estar com ela. Por quê? Porque eu a amava, havia um desejo no meu coração por ela. E é esse mesmo padrão que Deus espera que nós possamos ter com Ele. Podemos fazer qualquer coisa pensando nele, desejando ele, amando ele, clamando por ele, dizendo: Senhor, eu te quero. Assim devem ser os nossos dias, de homens e mulheres que estão se preparando para casar. Querido, nós temos que estar resolvidos nessa conversa, nesse tempo. Eu quero Ele. Eu quero o meu Senhor. Eu quero o meu Deus. Eu quero o meu amado. Eu quero o meu Rei. Eu quero o meu Senhor. E isso nos deve nos levar a viver. Nós não podemos mais ser roubados por tantas coisas. Nós trocamos Ele por tão pouca coisa. Nós deixamos de pensar nele por causa de tão pouca coisa. Às vezes nossas preocupações com a nossa casa, com o nosso trabalho, com o nosso conforto. João falou sobre altares aqui. Esses altares falam aquilo que nós nos inclinamos. E muitas vezes nós temos nos inclinado para essas coisas. Por que a gente se inclina tanto para essas coisas? Porque damos muito valor para elas. E pouco para aquele que devia ser o único Deus da nossa vida. O que deveria chamar, deveria tomar toda a nossa atenção, Jesus. Nós olhamos para o conforto, para o descanso. Nossa agenda pessoal, estava ministrando essa palavra, estava conversando com um, ele falou assim: olha, eu já fiz toda, já sei tudo que eu vou fazer essa semana. E eu falei: o que você vai fazer semana? Ah, eu tenho aconselhamento aqui, eu tenho reunião ali, eu tenho célula aqui. E eu falei: e quando vai orar? E quando vai namorar? Porque nosso relacionamento com Deus é um nível profundo de amor, desejo e entrega. Cadê os maridos aqui? Presta atenção na resposta, que tem gente ouvindo. Antes de casar, e eu espero que depois de casar, e hoje ainda, qual era o teu maior desejo? Se vai lá jogar bola, perdeu feio. Sabe qual era o meu maior desejo? Estar com a Sheila. Desejá-la, sonhar, pensar, ligar. Hoje é tão fácil, tem zap zap, tem tanta coisa. Na minha época tinha StarTAC, pensa, não dava nem para falar direito. Foi uns 5 depois, anos depois do Lucatelli. Peguei o pager também, verdade. E a verdade, o que eu quero mostrar? Havia um pensamento, havia um coração inclinado, havia um desejo para buscar ao Senhor. Nada era maior do que buscar amá-la. E assim nós devemos ter, da mesma forma com Deus. Porque nossas escolhas podem nos afastar de Deus. Nós temos amado nossa vida, nós temos amado nossas coisas. E desculpa o termo, trocamos muitas vezes Deus por nada. Mas nós estamos indo para o casamento. Deus está preparando, Deus está chamando eu e você para o casamento. Nós não podemos mais perder tempo. Sabe, se a gente olhar o que o Senhor fez, nós temos que entender algumas coisas. Nós vamos, sabe, estar atentos a essa palavra. Por quê? Porque Jesus era rei. Ele estava vestido de glória. E a primeira coisa que Ele faz, Ele nos amou. Ele nos escolheu. Ele se esvaziou de glória. Ele abriu mão da sua glória. Ele se sujeitou como homem. Morreu sem crime, sem pecado. Foi injustiçado, humilhado. Tudo isso para não abrir mão de você. E abrir mão de mim. Porque Ele nos amou. E olha só que nível de amor é esse. De tamanho desejo. E às vezes eu olho para a minha vida, eu olho para a nossa vida, a gente não consegue ter o mesmo desejo, porque qualquer coisinha nos chama atenção, e a gente vira as costas para Ele para fazer qualquer coisa que não tem nem importância. Mas eu estava orando domingo passado, e Deus falou bem claro para mim: eu vou restaurar o primeiro mandamento no meio da igreja. E eu falei: o primeiro mandamento... E é claro que eu sei que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando a gente vai lá para Mateus 22, 36, se anote isso na sua anotação. Um homem pergunta para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus está respondendo isso. Eu acho que Jesus entende bastante desse mandamento. E ele diz no verso 38, este é o grande e primeiro mandamento, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A relação nesses dias deve ser por amor. Tudo no reino acontece por amor. E se Deus está nos preparando, nos purificando, nos santificando, é porque Ele está agindo em amor. E esse padrão de trabalho também vai produzir amor em nossa vida. Por quê? Porque nós vamos entender nessa noite que a palavra de Deus, ela não só nos purifica, mas também nos aperfeiçoa no amor. O amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Então nós temos que nos envolver com amor em santidade. Fala para a tua pessoa que está do seu lado, amor e santidade. Amor e santidade. O que nos santifica é a palavra de Deus. Nós temos que entender que nesses dias, nós já ministrei sobre isso aqui, nós devemos conhecer a palavra, porque é a pessoa, é Jesus, a palavra é o noivo, a palavra é aquele, é a pessoa na qual Ele vem nos buscar. Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa luz, Ele nos limpa, Ele nos purifica, nos dá vida, nos liberta, nos transforma. É isso que Jesus é, na sua palavra. Tudo que nós precisamos não está fora dela. Tudo que nós precisamos está na palavra que é Jesus Cristo. E essa palavra é a fonte supridora do nosso coração, de tudo aquilo que nós possamos ansiar. E pela palavra Ele nos purifica. E a palavra mostra o nível de santidade e o nosso nível de amor. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, no verso 23. João 14, verso 23. Cadê a noiva do Senhor nesse lugar? 5, amém, glória a Deus. Cadê a noiva do Senhor nesse lugar? Nesses dias Deus está trabalhando em nosso meio para cumprir essa palavra. Jesus está tomando as ceias com os discípulos. Ele está na mesa com os discípulos antes de ir para o Getsêmani. E Ele diz para os discípulos, na qual Ele andou por 3 anos. E Ele diz no verso 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, qual é a condição para amar o Senhor? Guardará as minhas palavras, e o Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará as minhas palavras, e o Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Essa palavra já se cumpriu plenamente? Não. O tabernáculo faz o cumprimento dela por completo. O tabernáculo é o fim da história. Mas o que abre, o que demonstra se eu amo o Senhor, é o quanto eu guardo a palavra dEle. No verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O que determina o nosso amor é como nós temos guardado a palavra. O que determina o nível de santidade é como nós temos nos envolvido, permitido a palavra entrar em nós e mudar a nossa mentalidade. Então o que determina a santidade, amor, é a mesma coisa, palavra de Deus. E nós precisamos, nesses dias, e nós somos conhecidos como uma igreja da palavra, mas toda a igreja universal do Senhor, vai ser gloriosa por causa da palavra de Deus. E a pergunta é, nós temos amado o Senhor? Não estou falando de ler, porque eu conheço muita gente que lê a Bíblia, mas eu quero saber gente que se relaciona com ela, que conhece ele, que olha para ele, que ouve ele. Você quer saber quem é o Senhor? Ele está aqui dentro, todinho, de ponta a ponta, do início ao fim. Quem é Jesus? Quem é o Pai? O seu noivo está revelado aqui. Por isso que nós não podemos simplesmente achar que é uma leitura, mas é encontrar a pessoa que é o noivo da igreja, Jesus Cristo. E à medida que nós encontramos o noivo, na medida que ouvimos o noivo, na medida que nos relacionamos, conhecemos a sua vontade, quando a gente conhece alguém, eu espero que você, mulher, esposa, você, marido, você conheça a vontade do seu cônjuge. Amém? Credo, dois amém. Senhor, obrigado porque dois casais têm conhecido, relacionado. Mas eu conheço a vontade da Shirley, como ela conhece a minha. Mas eu estou usando o natural para você entender o espiritual. Aqui revela a vontade dele. Como é que eu vou casar sem conhecer a vontade dele? Como é que eu vou fazer o que ele gosta se eu não conheço o que ele gosta? Aqui eu vou conhecer tudo, Jesus Cristo. E é isso que vai nos aproximar em relacionamento mais profundo. E isso, à medida que eu me relaciono com a palavra, me relaciono com ela, com Jesus, eu sou santificado, transformado. Mas a Bíblia diz que o meu amor também aumenta. Sabe onde está escrito isso? Em 1 João 2, de 2 a 6. Primeira carta de João, de 2 a 6. Ele está falando de Jesus. E quem se manifesta e quem se relaciona com ele vive uma expressão de amor além do normal. Sabe como? 1 João 2, verso 2, ele diz assim. 1 João... está um pouquinho depois de Salmos. 1 João 2, de 2 a 6. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos. Fala para o teu irmão que está do seu lado, lê esse verso de novo. E nisto você vai saber se você verdadeiramente conhece ele, se guardar os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda a sua palavra, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas a qualquer um que guardar a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Quem quer amar Deus aqui? Amar Deus, amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, guardar os seus mandamentos. É intimamente, quanto mais guardamos, mais amamos. Quanto mais guardamos, mais amamos. Quanto mais guardamos, mais amamos. Quanto mais nos envolvemos, mais amor, mais entrega. Quanto mais entrega, mais desejo. Quanto mais desejo, mais envolvimento. Quanto mais envolvimento, mais amor. E o resultado? Transformação, preparação, santidade, aumento de governo e glória na terra. É isso que Deus quer fazer nesses dias. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Jesus está nos ensinando qual o resultado para quem dá valor à palavra, quem se envolve, que conhece, que se relaciona. Eu amo Davi, porque Davi diz: como eu amo a tua lei, e nela medito 15 minutos antes do café, 15 minutos no almoço, 15 minutos na janta e 2 minutos antes de dormir, porque o sono pega. É isso que está escrito aí? Nela medito de dia e de noite. Sabe o que Davi está falando? Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu estou focado na sua palavra. Eu estou focado na sua vontade. Eu estou focado, eu quero meditar naquilo que te agrada, naquilo que te faz sorrir, naquilo que te faz alegre. Amor é isso. Pessoas apaixonadas fazem de tudo para deixar a pessoa amada alegre. Jesus fez isso por você e está fazendo isso por você. E sabe o que eu sinto aqui nessa noite? Muita gente vai ter um senso de casamento nesse lugar aqui. Sabe o que é isso, Senhor? Agora eu entendo. Eu quero ir para as bodas. Como eu falei, para alguns talvez você ainda não está. Me perdoe, você perguntar aqui quem ama a Deus. É claro, todo mundo vai dizer: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo sua presença. Mas o que determina não é o que falamos, é o que conhecemos. O que determina o nosso amor não são as nossas palavras. Amar nunca foi um sentimento, mas envolve sentimento. A palavra amar, o significado dela é fazer o melhor. Não o significado literário, mas o significado prático do que é amor. Fazer o melhor. Porque Deus fez o melhor. Ele enviou Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. A única forma de não morrer, ele fez o melhor, amor. Enviou Jesus. É esse o nível de amor que nós temos que ter, atitude. O interessante é que o primeiro mandamento é amar. O primeiro mandamento envolve amor, envolve atitude. O primeiro mandamento é: você deve fazer o melhor a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Sabe o que significa isso? Eu comecei a olhar: Senhor, como eu posso te amar de todo o meu coração? E aí eu começo a olhar para os textos que falam sobre coração, porque tudo você encontra a resposta na palavra. E a palavra que mais me tocou: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Em outras palavras, faz dele o teu tesouro. Faz do Senhor o teu tesouro. Faz do Senhor o teu maior valor. Faz o teu. Sabe quando a gente tem um tesouro, a gente fica pensando nele, a gente pensa que está guardado. Deixa eu ver se está aqui. Olha, está aqui, ninguém tocou, ninguém mexeu, ninguém roubou. Deus nesses dias quer que você tenha essa atitude de guardá-lo como o maior valor no teu coração. Porque ele vai, se ele for o teu tesouro, todo o teu coração vai estar envolvido nisso. E ele fala que nós devemos amar com toda a nossa alma. A alma fala de vontades, sentimentos, emoções. Precisamos ter vontade de amar. Nós temos que ter desejo de amar. Nós temos que estar atentos para não falhar com esse amor, porque é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E ele fala com todo o nosso entendimento. O que é entendimento? É tudo aquilo que você não só conhece literal, mas que você entende de olhar, de ver, de perceber, de conexão. Entender ele, ter conhecimento dele, respeitá-lo, amá-lo, desejá-lo com tudo aquilo que nós somos. Quantos querem nessa noite entrar nesse nível? Isso significa que nós temos que entrar num nível de amor e santidade. E tudo isso envolve palavra de Deus em nossa vida. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse instante, porque melhor do que falar é orar. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então eu preciso entender o caminho desse amor, o quanto eu amo a palavra, o quanto eu tenho buscado a palavra. o quanto eu tenho o conhecido na palavra. Ele vai vir buscar eu e você. Nós temos que resolver essa questão. Essa é uma pendência na igreja. Em que aspecto? Guardar, amar. Guardar, que mostra amor. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Palavra de Deus é interessante, passarão todas as coisas. Tudo vai passar, tudo. Menos uma coisa. Ele, a palavra. Jesus, a palavra. Sabe o que é interessante? Nós temos a impressão e sabemos que a igreja dos últimos dias vai ser igual à igreja dos primeiros dias. A igreja primitiva foi a igreja mais gloriosa, mas agora vai vir um outro nível de glória. Mas sabe como era o padrão de palavra na igreja primitiva? Em Atos 12:24, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Sabe como vai ser a palavra nos fins dos dias? Ela vai crescer muito mais e vai se multiplicar muito mais. E a igreja vai ser a palavra de Deus encarnada, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeição de Cristo. Esse é o fim meu e seu. Esse é o dia da expiação, que está pronto para tabernáculo, para casar. Igreja sem mácula, sem ruga, que ama de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Em outros textos no Velho Testamento diz, com toda a sua força. Fala pro teu irmão, precisa se esforçar. Se esforça. Esse aí não percebeu. Fala pro outro, se esforça com toda a tua força. Ame a Deus com toda a tua força. Tem que ter desejo. Desejo por Ele. Está fechando o tempo. E eu quero que você feche os teus olhos no seu lugar nesse instante. Talvez você ainda não percebeu o nível de casamento que Deus está te levando. Mas é um nível de amor, de entrega, de envolvimento, que vai envolver santidade e amor. O Senhor está aqui nessa noite para dizer, eu te amo. Eu te amo. Eu te amei, te amo e vou te amar. E não vou abrir mão de você. Estou trabalhando em você. Estou purificando você. Tenho liberado minha palavra para transformar a sua vida. Tenho liberado palavra para trazer você de volta ao estado na qual você deve estar, para meu casamento, para estar junto comigo. Eu um dia vou te apresentar para mim mesmo. E o resultado do meu trabalho é santidade, é sem mácula, sem ruga, é irrepreensível. Isso eu estou fazendo por amor. E o que eu espero? Que por amor você responda ao trabalho que Ele está fazendo. Se você nessa noite quer fazer uma aliança com o Senhor de amor, aliança no sentido, Senhor, eu entendi que o que determina o meu amor é o quanto eu guardo a sua palavra. Quando eu ouço uma palavra dessa, sabe o que eu faço? Eu começo a olhar como eu tenho tratado a palavra de Deus na minha vida. Porque é isso que determina o meu amor por Ele. Não é o quanto eu canto, não é o quanto eu dizimo, não é o quanto eu oferto, não é o quanto os cultos eu venho, é o quanto eu amo a palavra. É isso que determina o meu nível de amor a Deus. E agora é individual e também coletivo. Mas primeiro individual, porque a noiva, ela é individual por nós, coletiva, conosco. E se você nessa noite reconhece, Senhor, eu ainda estou no estágio de não te amar como deveria amar. Talvez você está que nem eu quando conheci a Shirley. Não tem jeito de casar. Não tem nenhum desejo por ela. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a me relacionar. Tem que dar um passo. Tem que dar um passo. Tem que ter relacionamento. Senão eu não casaria com ela. Também tem que dar um passo com o Senhor. Senhor, eu quero dar um passo em direção em te conhecer. Eu quero começar a te conhecer. Mas um conhecimento que não vai ficar no conhecimento, vai ficar no desejo. Vai ser transformado em desejo que vai me levar para o casamento. Quantos querem dar esse passo nessa noite? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar junto aqui. Não tem problema não, pode empurrar a cadeira. Porque se a gente fica no nosso lugar, fica cômodo. É como se a gente estivesse falando: Deus, eu estou disposto. Mas sabe por que a gente pede para sair do lugar? Para tirar o homem e a mulher da comunidade, da comodidade. Senhor, eu te quero. Senhor, eu quero te amar, eu quero te amar. E talvez eu não sei nem como te amar. Talvez eu nem te deseje. Talvez eu estou aqui porque eu ouvi falar que o Senhor é bom, porque eu ouvi falar que o Senhor abençoa, porque eu ouvi falar que o Senhor transforma. Eu estou esperando o Senhor fazer. Na verdade, eu estou aqui esperando algo. Mas nessa noite, eu quero dizer que eu quero entrar em corte, de te olhar com outros olhos, de te conhecer, de saber o que o Senhor gosta, de saber os seus desejos, de conhecer as suas leis, de saber a tua vontade. Eu quero te conhecer, não de ouvir falar. Eu não quero mais te conhecer porque do que os outros falam, mas eu quero te conhecer de te ouvir. Eu quero te conhecer de estar perto, de poder na tua presença olhar, ver, contemplar, ouvir, sentir o Senhor. Eu te quero nesse nível. Quero te amar nesse nível, quero começar esse relacionamento com isso, nesse nível. Eu quero te convidar nessa noite a falar: Senhor, eu quero começar a olhar e eu contemplar e me envolver com uma realidade que é a tua palavra. Senhor, eu não quero mais uma letra, eu não quero mais um conhecimento, mas eu quero te conhecer de verdade. Senhor, eu ainda não tenho nenhum sentimento ainda, mas eu quero começar nessa noite. Eu vou te buscar, eu vou começar a agir diferente no meu dia. Pensar, pensar, pensar.